A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro, este programa que eu apresento todos os finais de semana, sexta e sábado. Sexta às 14 horas, sábado às 12 horas e 45 minutos em toda a nossa região. Procurando fazer um registro de história, de famílias, né, que moram aqui no sudoeste do Paraná, e também já gravamos em outras regiões do Brasil também, já gravamos o nosso Papo na Varanda. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 314, são 314 famílias que eu visitei e que especulamos um pouco da sua vida, que contaram um pouco da sua história. Gravamos numa tarde de terça-feira, 5 de setembro de 2023, em Salto do Lontra, está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 29, e nesse sábado, dia 30 de setembro. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa, de terça a sábado, você faz assinatura, recebe em sua casa, você fica por dentro de todas as notícias, você pode também acessar o site do Jornal de Beltrão, e evidentemente você vai ter todas as informações também do Jornal de Beltrão, através do site do Jornal de Beltrão. E temos o apoio também da Vídeo Foto Central, que faz uma foto para registro do nosso Papo na Varanda. Uma fica com fica com nós para um registro, não é? Que nós temos de todos. E outra a gente faz um presente para o nosso entrevistado, para a pessoa que conta, que participa do nosso programa. E também no Facebook, não é? É um podcast que a Ana que produz para nós, Ana Vitória, que faz essa produção que fica para sempre para as famílias. Há muito tempo eu já conversava com alguns amigos de Salto do Lontra para a gente fazer uma entrevista com meu amigo Pedro José Batista, mais conhecido em Salto do Lontra e região como Abençoadinho. O meu amigo Pedro nasceu no dia 8 de março de 1943, tem 80 anos. Ele é filho do seu José Vital Batista, que faleceu ainda em 1975, lá na Sede da Luz, e também da dona Antônia da Silva Batista, ela que faleceu com 92 anos aqui em Salto do Lontra. O Pedro, eles são dois irmãos na família, tem três que já faleceram, tem nove que são vivos, a Eva e a Nair que moram em Joinville, a Ângela e a Virgínia que moram, a Ângela mora em Foz, a Virgínia mora em Angélica mora em Foz, a Virgínia mora em Três Barra, a Maria do Carmo mora em Braço do Norte, terra onde eu nasci, a Esther e a Lorena moram aqui no Salto do Lontra, e a Maria Aparecida mora na comunidade de Sede da Luz. Então nós vamos conversar um pouco com esse amigo, que vai contar muitas histórias do decorrer do nosso Papo na Varanda. Pedro, você nasceu aonde, Pedro?
Eu nasci na comunidade chamada Taquário Sul, município de Armazém, pertencendo à comarca de Tubarão.
Você é o mais velho da sua família?
Eu sou o primeiro da família que apareceu no mundo.
No mundo.
É, da família da minha
mãe.
E
os seus pais, o seu José e a dona Antônia, sempre moraram lá em Santa Catarina, neste local?
Não, depois de lá de Armazém nós viemos...
Mas antes eles casaram lá, é isso?
Sim, senhor.
Casaram lá?
Casaram lá.
Uhum.
Uhum. Casaram lá, pertencendo o município de Armazém, né?
Aham. Uhum. É. Você, o mais velho da família, você disse que eles casaram lá, moraram lá, depois dali eles foram morar em outros lugares ali em Santa Catarina?
Moramos em... Lá, saímos do... Eu nasci em Taquari Sul, fomos de muda. O meu pai comprou um sitizinho na Perova, comunidade, uns 3 quilômetros retirados, 2.
Perova era bem no alto, né? Nós moramos nessa comunidade.
Isso, Taquari Sul era mais alto.
Uhum.
É, e daí de lá nós viemos para o Travessão.
Travessão.
Do Travessão nós voltamos para uma comunidade chamada Mundo Novo, pertencendo ao município de Armazém.
Uhum.
Voltamos de novo, de volta para a Travessão.
Travessão onde tem aquelas águas mornas, né?
Sim, senhor. Lá pertence agora ao município de Gravatal.
Uhum.
É, nasci uma irmã minha pertencendo a esse município de Gravatal. E daí aqui, depois daí nós viemos de muda para paramos 2 meses provisório em Nova Esperança.
Ah, sim. E o Pedro, e você chegou a ir para escola lá em Santa Catarina ou não?
Sim, senhor.
Foi?
Foi.
Aonde que era a escola que você ia? Ia para comer merenda ou estudava?
Tradição.
Estudava?
Tradição,
Ia para comer merenda ou para estudar?
Ia estudar, mas era bastante cabeçudo.
Bastante cabeçudo? A professora te xingar bastante?
E de apanhar bastante.
Apanhar bastante. Bom, lá vocês não tinham terra, dá para ver que o teu pai foi morar em vários locais, vocês não tinham terra, morava aqui igual o meu pai, de arrendatário?
Não, nós sempre tinha terra.
Tinha terra?
Tinha. Nós sempre tinha terra.
Então, seu...
Ele gostava de estar trocando muito de sítio, de lugar. De, ele gostava muito de negócio, né?
Teu pai era briquista?
Era, sim, senhor.
Era briquista?
Era, sim, senhor.
Viu? E quanto você... 12 irmãos, você disse que foi na escola lá, lá em Santa Catarina. Os 12 irmãos, alguns nasceram lá, outros nasceram aqui no Paraná, então.
A Maria Aparecida, com 30 dias que nós chegamos... Saímos de Braço do Norte dia 9 de julho de 1965, e daí dia 9 de agosto, com 30 dias certinho, a mãe ganhou ela aqui em Nova Esperança.
Aqui em Nova Esperança. Por que que vocês vieram aqui para Nova Esperança, daí ficaram 2 meses ali parado? Por que que o seu pai veio morar em Nova Esperança?
Por causa que aqui o Paraná era famoso para terras boas para... sobre plantações, né?
Uhum.
E daí ele tinha um irmão em Nova Esperança, o sogro Jones Coelhos, né?
Uhum.
E daí nós paramos com a nossa mudança debaixo de 5, 6 casinhas do seu falecido conselheiro e do seu Nilo de Pierre, né? Falecido uhum. também. E daí, de lá, depois, acaba de... mais ou menos 60 dias, nós ajuntamos a nossa mudança novamente e compramos o sítio na Sede da Luz, vem para a Sede da Luz.
Então você lembra bem, porque você já tinha uns 12, 13 anos, o que vocês trouxeram nessa mudança? Veio só uma mudança no caminho, o que que veio nessa mudança, Pedrinho?
Bom, pertencendo ao consumo para nossa família, para sustento de nossa família, veio 28 bolsas de farinha de mandioca.
Oh. 28 bolsas de farinha de mandioca?
Sim, senhor. E daí mais uma mudancinha dessa minha irmã Virgínia, que foi já direto para Três Barras, né? Pro Rio Maroto lá, né? Ele era músico, né?
E levaram com certeza uns 2, 3 dias para chegar ali em Nova Esperança, ou foi mais rápido?
Olha, foi mais ou menos, pegamos geada lá em São Joaquim, Lages, ficamos um dia parado por causa da neve lá, que foi quebrar galho de pinheiros, né?
Olha,
e até enxugar as estradas, que era tudo estrada de chão, estrada vermelha, né?
Exato.
O chão, né, na época.
Era perigoso de andar com neve, né?
Até uns tempos depois, quando nós chegamos aqui para viajar para Beltrão, o ônibus direção a Beltrão, ele voltava, queria voltar de novo, né? Fazia a volta, né?
E o Pedro, daí vocês ficaram 2 meses ali na Sé da Luz, e o que que deu então que o seu pai, seu José comprou um sítio na Sé da Luz? De quem que compraram ali?
Do seu Joaquim Ramos.
Uhum.
Comprando o seu Joaquim Ramos. Uhum. Ele tinha 2 sítios, né? Uhum. E ele, o genro dele, o Chico Lichtenberg, né? E daí compramos o sítio maior, e a água nascia dentro do que é dele, né? Do que é nosso, era nossa. E primeiramente nós que servia com ela, para depois ser as vizinhanças para baixo.
Uhum.
E tinha 6, 7 nascentes de água e tem até hoje, né? Graças a Deus tem era rico de água, né?
De água,
uma riqueza de água.
Daí começou, em 65 só tinha mato, daí começaram a fazer, derrubar.
Não. Tinha um pouco desmatado, né? Mas era capoeirão grosso e tinha um alqueiro de mato. Até por sinal tinha muita caça, o pessoal de São Valentim gostava de vir caçar ali, né?
Uhum.
E nós gritava com eles, cuidado, olha gente, espero que a espingarda tá armada aí, não solta os cachorros que tá armada aí na boca da furna. pra pegar tatu e paca, né?
Armava arapuga também. E tu trabalhava muito na roça, Pedro?
Olha, eu ajudava, né, o pai e a mãe, né? Mas eu já era meio doente, já de novo, né? E bastante doente, porque eu baixava o hospital aqui 7, 8 vezes por ano, com duas tábuas debaixo do colchão, problema de coluna. Problema de coluna, né?
Eu tinha um irmão meu, que tu conheceu, que era o Valdir, ele tinha a doença chamada coati, que não era... Ele tinha a doença chamada coati. Tu sabe o que é a doença chamada coati?
Não.
É a doença da preguiça. Que não era o teu caso, né, Pedro?
É, uma boa parte de piazada na época tinha bastante preguiça, né?
A doença do coati.
Era ele tocar por diante os pais, né, abaixo do chicote, né, ou vara, talvez, pra pegar enxada, né?
Meu pai, que tu conheceu, o seu Manduca, sempre dizia, tu tá com o coati, rapaz, vamos trabalhar mais.
Seu Manuel.
É. Seu Manduca,
pobre Manduca.
E o Pedro, voltando lá pra Braço do Norte, lá, é verdade essa história que tu me tirou do peito da minha mãe, da teta da minha... É verdade isso aí, Pedro?
É verdade.
Pedro. É verdade?
É como... Ai, Deus no céu, a dona Dorvalina sentada ali quietinha, ali no cantinho da rodoviária, sentada num banco, na época era banco, não era cadeira.
Banco.
Dando de mamar pro seu Hélio. E daí, o Pedro, o popular abençoadinho aqui, arrancou de vereda, dei aquele soco, arranquei do colo da dona Dorvalina, o Hélio trazia pro meu colo pra ver o bichinho chorar. O bichinho chorava e ficava vermelho que nem uma brasa de fogo, queria voltar pra teta de novo.
É
verdade.
Essa história...
Pode acreditar.
Os ouvintes podem...
Amperense, os pessoal de Ampere, quer ver, isso é verdade.
É verdade.
É verdade, sim, senhor.
Olha, rapaz do céu. Bom, uma vez tu me contava sempre isso, um dia eu perguntei pra mãe, que já faleceu, ela falou, confirmou que é verdade.
É verdade.
É verdade. Eu também era o mais velho da família, né?
É.
Você gostava de brincar do quê quando tu era pequeno, Pedro?
E bastante.
Ah.
O Hélio, com aqueles tipos de... Nós fazia aquelas carrezinhas, aqueles equilíbrios de madeira, né? Tipo bicicleta.
Sim.
Quantos tombos nós quebravamos o nariz, quantos tombos nós caía, né?
É.
Soltava naquele morro lá e até ali embaixo, né?
Não.
É. Muita vez nós ganhava o corridão de caninana no ninho, nós íamos mexer no ninho de anu.
É.
Né, pra espantar os bichinhos, tinha cobra no ninho de anu, e a cobra vinha pelo ar pra pegar a caninana, pra pegar nós, pelo ar a voava e nós,
corria?
Dele pé.
Ah, João Pedro, tem uma história, aqui na Serra da Luz foi pra escola ou não? Não foi pra escola na Serra da Luz?
Não. Eu fui no Mobral.
No Mobral?
É.
No Mobral, foi no Mobral, daí tu já era mais velhinho, né?
É, eu era o primeiro, né?
O primeiro da família. O Pedro tá com 80 anos, desculpa eu perguntar, você nunca quis casar, Pedro?
O Hélio, eu não casei.
Você ficou cuidando da sua mãe?
Eu tive pouco tempo com mulher, convivi com mulher.
Sim.
Né?
E... Teve algumas namoradas, então? Algumas namoradas?
E bastante, não
bastante?
Pouco.
Bastante?
Bastante. Tive uma mulher também junto lá, uns 2 meses lá no Morro do Meio, em Joinville.
Sim.
A minha ex mora em Nova Prata. Né? E hoje também eu acho que está separado com o tal de Pedro Raimundo, que era aqui em Santa Teresinha, não sei.
Sim.
Também.
Mas depois tu preferiu ficar sozinho e cuidar da sua mãe. Tu cuidou da sua mãe muito tempo e eu conheci ela também.
E eu o resto da minha família, uma boa parte das minhas irmãs, né? Também cuidaram, né? Mas foi ela que cuidava,
sim,
que era, né, as filhas mulheres, né? Que tinha jeito para cuidar da sua mãe, né? Das pessoas doentes, né?
Sim. Bom, o Pedro me disse que era doente. Eu fiz uma brincadeira aqui, falei da doença do coati, mas o Pedro sempre... já nos falou, fiz uma brincadeira que o pai dizia que o meu irmão tinha a doença do coati, né? Sempre morando na Serra da Luz, trabalhando na roça, sua família, os meus meninos, as meninas, porque a maioria era mulher, né? Eu tô vendo aqui a Lorena, a Estera, a Maria, a Angélica, a Virgina, a Naíra, a Eva, eram só meninas? Tinha algum rapaz?
Tinha o falecido Lorivaldo, que esteve no seminário 12 anos, né, estudando para padre.
Uhum.
E daí ele trocou de congregação aqui de Francisco Beltrão, da congregação São José, seminário São José, foi para São Paulo.
Uhum.
E lá também desistiu. E daí foi, pegou um emprego, daí pegou uma doença horrível, e daí veio se tratar, veio de volta, foi para Joinville, se tratar com um médico ali, né? Ele faleceu em Joinville, na casa da minha mana, dessa Nair, né? E de lá veio o corpo. O prefeito, na época, mandou, acho que foi o Neri Maria, mandou dois motoristas, né? O Ganancini e o Dirce Pecete, com a ambulância, buscar o corpo dele lá. Ele está sepultado aqui, tem quatro já na nossa...
Aqui no Salto do Londres ou na Sede da Luz? Ah, eles são sepultados aqui no Salto, cemitério do Salto?
Eu tenho o meu pai, a minha mãe... E esse, o Lorivaldo e o Pedro Rodrigues, que era professor em Ouro Fino, esse que é o marido da Angélica, de Foz, né? Está ali também. E daí tiramos ele do túmulo, que tinha um túmulo, colocamos no depósito de ossário da nossa casa familiar.
Pedro, em 1965. O prefeito era o Dr. Wilson, né, Dr. Wilson? Que lembrança você tem? Morava muita gente na Sede da Luz. Nós chegamos ali em 67, se não me falha na memória, nós chegamos ali em 67, por aí, nós chegamos na Sede da Luz. Que lembrança você tem daquele tempo quando você chegar na Sede da Luz?
O Hélio... Nós custamos a se acostumar na comunidade da Sede da Luz, principalmente quem era solteiro na época, né? Eu e o Celso, nós sempre pegávamos a charrete, né?
Eu me lembro que vocês tinham uma charrete,
ia,
né?
Ia para Nova Esperança no baile lá, nos bailes, que nós não se adaptava aqui na Sede da Luz.
Vocês iam em baile na Nova Esperança de charrete?
Ia. E que nós não se acostumar na comunidade da Sede da Luz. Levou tempo.
Mas quem que morava por ali na época, tu lembra? De famílias que moravam vizinho de vocês ali, lembra?
Seu Jesus Borges.
Seu Jesus Borges, trabalhei de peão pro seu Jesus Borges. Isso. Limpando roça de milho, carpindo.
Isso.
Hoje já é falecido.
É falecido, e era isso, um vizinho 100%. Até tem um filho dele que é meu cunhado, que é o Heroíto, Maria Aparecida, né?
Sim.
E daí tinha o Francisco Lichtenberg, que é genro dele, que tinha no Campo Velho, que dizia,
sim,
né?
Sim.
E daí tinha o Santônio Barbosa,
sim,
falecido também, foi para Mato Grosso. Daí tinha o seu... tinha mais uns três moradores.
Tinha uma senhora que...
O Pedrinho Carneiro.
Tinha uma senhora que era viúva, que nós também trabalhamos por dia, que morava também lá na subida, ali no morro. Nós fomos lá trabalhar por dia para ela também. Na época que chegamos ali, também era muito, ainda tinha muito mato na época de 66, 67. Depois eu me lembro ali, foi construída a igreja, foi construída a comunidade. Depois vocês começaram a pertencer. Vinha ali, né, Pedro?
A nossa comunidade era a Sede da Luz. Tinha a comunidade de São Roque, lá tinha duas igrejas, né?
O antigo Paulista, que diziam, né?
Antigo,
tinha uma igreja Paulista. Dos católicos e outra dos...
Era 200 metros...
Longe,
mais perto São Roque. Mas daí, como tinha duas igrejas, uma dizia que não era católica, e hoje é católica, os ucranianos, né? Era os ucranianos, né?
Os ucranianos.
Era católica, né? Daí nós fomos para a Sede da Luz, que lá era católica, né? E até por sinal, a Lorena lecionou lá uns par de tempos.
A Lorena foi professora na Sede da Luz, né?
Foi, 11 anos depois que ela... casou, que veio família, daí ela desistiu. Né?
Ali tinha um time de futebol na Sede da Luz que se chamava Maringá, lembra desse time?
Pá, era isso.
Orides e um pessoal.
Trouxe alguns prêmios, taças, né? Foi derrotado alguns times de vários municípios, né? Foi.
Era um baita de um time, né?
Bastante,
né? Tinha um campo por lá cima da igreja ali, é isso?
Isso. Daí tinha, depois foi formado, Hélio, ali no campo do Deli Coelho, que é gente, seu Jesus Borges, o campo do Nacional.
E na linha Flor, né? Na linha Flor ali?
Era o comentário mais, era linha Flor, mas era o nome do campo mesmo, era Nacional.
Nacional.
É.
Porque naquele tempo tinha muita gente que jogava bola, né?
E bastante. Né? Ah, o meu irmão não tinha posição que não jogasse, né? Era número um, Severson, né? Falecido, coitadinho, né?
Nós fizemos um campo também na terra do seu Isaías, nós, a garotada aí, arrancamos o toco, fizemos um campo pra piazada, porque lá sempre tinha
o banhadão lá embaixo da baixada.
Lá embaixo da baixada, né? Tinha um campo lá, a gente fez lá pra jogar bola com o Deca, com todo aquele povo.
Verdade.
Todo aquele povo. Você tem saudade da Sede da Luz, Pedro?
Tenho. Só que hoje...
É bem pertinho aqui, tu volta também, vai lá visitar?
Sim, o Hélio, só que hoje está virado num sertão, né?
A maioria foram embora, né?
Foi. Quem era novo, as piazadas, foi a busca, a procura de emprego nos grandes centros, por causa que aqui não tinha indústria, fábrica, né? Aqui no nosso município, né? E daí, então, se arrancaram. E não é só a Sede da Luz, é todas as comunidades todas que pertencem ao nosso município, né?
Sim,
a Sede da Luz, era uma época, tinha 136 sócios na comunidade. São Sebastião era quase das maiores, Pinhal da Vargas,
São Roque ali, todas essas comunidades eram muito grandes, né?
Isso.
Rio Gavião, vocês iam fazer compra lá no seu Dico, no Osni também?
Não, eu ia sempre de charreta, o nosso moinho era lá no Osni Fernandes, no seu Osni Fernandes, lá no Rio Gavião, nós ia sempre, lá no tempo, seus conetos. Seus Coneto, até por sinal, essa Maria Aparecida tem um genro que é neto do seu Gilberto Cisconeto, é filho do Zezo, né? John, né?
E vocês iam de charrete.
De charrete.
E
nós vendíamos muito produto, cereais, lá pro seu...
Osni, o Dico.
Osni, eu ia de charrete e depois ia receber, né?
Levava os produtos, às vezes levava de charrete? Levava de charrete algumas vezes ou não?
Não, o caminhão vinha buscar. Nós ia de charrete, era no moinho, né?
Você falou que ia até em baile de charrete em Nova Esperança, mas daí deixava o cavalo amarrado a noite inteira lá na costa do salão?
Deixava. Tem outra, a maior para te contar.
Conta.
Tinha o nosso cavalo, se assustava do cano de escarpe do Alfa Romeo.
Ah, sim.
E daí se assustou e pulou uma cerca. Pulou um podreiro do filho do Berto Bonetti. Do seu Olivo Bonetti, que é o pai do Tonho Bonetti aqui. E daí pulou pro outro lado, a senhora disse que nós não se machucamos, nenhum animal, não quebrou a charrete, nada. Daí veio um carro lá e ajudou nós a retirar o cavalo e charrete lá dentro do potreiro.
E quando vocês arrumavam com a namorada, levavam embora de charrete daí?
Não.
E tu gostava de dançar, Pedro? Você disse que foi campeão de dança também. É verdade?
Sim, senhor.
Tu era dançador então? Dançador de shot, dançador de vaneira?
Era, eu sou sócio até hoje, eu fui da patronagem duas vezes, né?
Do CTG?
O patrão nosso primeiro. Eu tenho o título com assinatura, o meu primeiro patrão meu foi o Passarinho, com a assinatura dele, o Passarinho.
Que daqui a pouco nós vamos gravar com o Passarinho também, que tá meio adoentado.
Isso.
E daí, me conte, teve um concurso de shot, você arrumou uma prenda e ficou em primeiro lugar?
Não, a prenda. A prenda foi a minha mana mesmo, que eu convidei ela.
Sua mana?
A Lorena.
A Lorena, você dançou com a irmã então?
Não, foi a Lorena, a Lorena. E daí eu disse, vem cá, Lorena, vamos dançar. Mas aquilo foi sacudir bombacha até lá na lua aí em cima.
E tu usava bombacha?
Tem bombacha até hoje, Hélio.
Ah,
Tem a gravata, tem tudo, só que eu não uso porque eu quebrei a minha perna, eu tenho quatro pinos no quarto, né? E hoje tem problema também, bronquite asmático, né? Muita asma, né?
Sim.
Então, se eu for dançar ainda, eu acho que eu imito um pouquinho os tempos atrás, dois, três minutos no salão de idosos, eu acho que ainda eu aguento o repuxo ainda.
Aguenta o repuxo? E tu me disse que tinha 40 casal dançando e tu foi o campeão.
Sim, e com 35 pares, mais ou menos, em cima no sobradinho, eram os julgadores.
Ah, tinha um pessoal que julgava.
Julgava quem dançava melhor, lá embaixo. O salão era aqui, onde hoje tem o salão de venda ali.
Sim.
Era ali.
Era ali. É. Então, tu sempre gostou de baile, de festa?
Bastante demais.
Olha só que maravilha, o Pedro. E o Pedro também foi um grande vendedor, abençoadinho. Não sei por que te chamava de abençoadinho, por que te chamava, te apelidar de abençoadinho?
É por causa que eu gostava de brincar muito com criança. E a criança que me estranhava para vir no meu colo, eu enganava a criança, fazia a criança dar a atenção, olhar lá para uma formiga ou para um cachorrinho que cruzava na estrada, e ia dar atenção. Eu tomava a criança do colo da mãe e saía dançando, saía pulando com a criança.
Olha só, que alegria. Bom, ele arrancou até eu do seio da minha mãe.
Para criança, né? Eu chamava de abençoadinha. Até hoje todo mundo aqui me chama de abençoadinha. Desde a criança, desde a juventude, assim, as pessoas idosas, né? É tudo é abençoadinho que eles entendem.
Abençoadinho. Abençoadinho vendia, nós fazíamos muitos bingos em Ampere. Aliás, foi Ampere que começou a fazer os bingos em toda a região. Eu saía com o seu Laurindo Sartori, com o pessoal, para escolher nas cidades alguém que pudesse vender.
Hã? O seu Sartori, eu com ele eu tinha acerto, com ele não tinha acerto.
É, comigo não, tu era muito ligeiro.
O Sartori vinha aqui, recolhia os blocos, trazia os blocos para mim, e daí ele me dava 2 churrascos de 3 quilos cada um, eu ia com meus peões daqui para vender o bingo lá. E daí, ele, por cima disso, ele me dá uma gratificação de R$300, R$250, realeza, ouvi meu Bedinho também.
Eu não dava nada.
Não, o Hélio era uma mão de vaca. O Hélio não dava nada. Aquele era seguro puxa-saco da comunidade que deu o livro.
Que é bom, tu... Tu vendia muito bingo pra nós, mas muito mesmo. Fazia. Daí é ônibus aqui da região, né, Pedro? Você vendia.
De Tapejara, de Verê. É. Saudade, eu era distribuidor até Saudade de Iguaçu, Boa Esperança, Cruzeiro, Verê, Tapejara, São Jorge do Oeste.
É, mais uma vez em 2000 fomos fazer um serviço de alto-falante lá do bingo. O delegado mandou se arrancar lá em 20 minutos, porque disse que não era para fazer vender bingo lá em Dois Vizinhos não gostar. Porque, na verdade, aqueles bingos, até hoje, né? Ele é para a comunidade, não visava lucro para ninguém. E alguém denunciava, alguém tinha ciúme e tal. E um dia nós estávamos em Dois Vizinhos, o delegado chamou... Quem é o que está coordenando vocês aí? Ah, é o Hélio Alves. Chegamos lá, se apresentamos lá... Daí o cara falou, esse aí o Hélio Alves é vereador. Não estou perguntando se ele é vereador, estou mandando para vocês vão, saiam da cidade em 20 minutos. Não é? E a gente vendia muito na região, né, Pedro?
Ô, Hélio, falando em venda sobre na região, nós fomos com 5 carros dentro do como é que se diz, aquele que puxava...
Uma cegonha, carregada de carro.
Ia na estrada, quase mais interior, na Boa Esperança de Iguaçu, nós fomos até lá, e eu com caixa de fogos, animadores, eles na frente, os vendedores, meus vendedores vendendo, e eu atrás com foguete, com fogos, né, com foguetes, animando, chamando os pessoal para vir prestar, dar atenção, né, E procurava mesmo, eles em vez não, de nós, vender, eles mesmo vinham à procura de nós para comprar.
Não, e o importante é que não era bingo computadorizado, né, Pedro? A pessoa tinha que ir lá jogar, né? Não era computadorizado, depois, mas no final começou a ser computadorizado, mas no começo tinha que lotar os ônibus para ir lá.
Sim, o Hélio, a realeza, eu fui 11 vezes campeão, né? Então, lá, por sinal, ouvimos... Primeiro ano.
Vilmo Bedim. Vilmo Bedim, né?
Isso. O escrivão do fórum. Até por sinal, uma vez ele me deu R$600 de comissão por cima da comissão que eu ganhava dos bingos. Uma cartela que eu ganhava dos blocos de bingo e eu dava para os comerciantes para vender para mim. Tá? E daí, daquela cartela que sobrava para mim, Hélio, eu tinha que manter a despesa a passagem de ônibus, de volta, hotel, refeições. É verdade, não sobrava quase nada para mim. Então, por isso que eles me reconheciam, os pessoal da comissão, da diretoria, dos bingos, é que me dava essa gratificação por cima para mim, né?
Tu gostava de fazer isso, né, Pedro?
O Capanema, o Ademar Chimansky.
Sim.
Né? Hoje até ele não trabalha mais, acho que seria isso, né? Tem filho até advogado. E ele me deu, primeira vez ele me deu 450, outra vez 300, até por sinal eu vendi dois carros, né? Premiados. Vendi três, mas um não tinha saído, eu não tinha, no meu bloco não tinha vendido.
Não tinha vendido.
Um eu vendi pro Júlio de Freitas, o popular Nego Júlio.
Nego Júlio.
Um pálido.
Uhum.
Foi. Eu vendi 11 prêmios.
11 prêmios.
11. Então, aqui não ganhava nenhum cruzeiro.
Uhum.
Não.
Aqui no Salto?
Não. E até por sinal, nem o churrasco.
Uhum.
Eu vinha porque tinha minha casa, né? Eu vinha em casa. É, e daí a gente não ia se aproveitar na comunidade, aqui a comunidade da gente, o município da gente. A gente tinha que dar uma mão para tocar a comunidade, né, para frente, né?
Tá certo.
É, então aqui fui 10 vezes e campeão e vice em Nova Prata, né? Nova Prata também me deram uma comissãozinha, né?
Uhum. É. Mas... Que bom, né, Pedro? Você ajudava as comunidades na época, fazia esses grandes bingo em Ampere. Eu me lembro, a comissão era eu, seu Laurindo,
isso.
Luiz Crindes, mais isso. Pessoas.
Sim,
mas... E era assim que funcionava, né, Pedro?
Isso, Hélio. O Hélio, até por sinal, nós trocando de assunto agora.
Sim.
Lá eu tenho vários amigos. O Bionício Coelho, falecido, aquele que tinha garagem de carro, né?
Isso, fez aniversário do seu falecimento, não sei se ontem ou hoje, né, no dia 4 ou 5 de setembro, fez aniversário do seu falecimento.
Ele é até, por sinal, meu primo, contraparente, né?
Uhum.
E daí tem o Cistarol, lá são meus
Cistarol,
amigos.
Cistarol, o seu também já...
Carinete.
O Ete é jogador de bola.
O Celito Ribeiro, da Pax Vida.
Isso.
É, aquele também.
E o Boni, da Magazine Imóveis também. Isso. O Boni, que morou aqui no Salto.
O Boni, a sogra dele. É aqui mesmo que o bairro que morreu, coitadinha, né?
Uhum.
É, a dona Ermelinda, que trabalhava no hospital aqui.
Morava aqui, a sogra dele?
Sim. A velha crente morava aqui. E o Boni era meus amigos. Mora um irmão dele aqui, o Maisena, que chama Maisena, né? É, uhum. Gilmar o nome, né?
Sim.
É.
O que vale é a amizade, né, Pedro? O nome. Não importa o dinheiro que a pessoa tem, o que importa é a credibilidade, a amizade, não é verdade?
É verdade. O Hélio, até por sinal, falando em Fistarol, que tem um anterior Fistarol, que Deus o livre, eu e ele não tem mais puxa-saco do Internacional, torcedor. Eu e ele somos colorados até debaixo d'água.
Internacional de Porto Alegre?
É.
É? Tu é colorado?
Eu sou. Tenho a minha camisa, eu tenho ali desenho, xícara, tem tudo quanto é coisa ali desenhado.
Ah, é?
É. É livre.
Mas o Colorado agora tá meio...
Mas...
Só na Libertadores, não sei como é que vai ficar, mas...
Vai se aprumar? Vai se aprumar.
E tu já visitou lá o estádio do Inter ou nunca foi?
Lá
em Porto Alegre, tu já foi lá ou não?
Não, nunca fui, não.
Então tu podia ir com nós em novembro lá visitar o estádio do Inter e ver as taças que tem lá. Não, tem taça lá maior que você.
Não tenho saúde, né?
Não tem saúde. Como é que tá a vida do Pedro hoje? Pedro, meu amigo, faz tempo que a gente ia programado, né? Você me disse que fica só por casa, mora aqui você e Deus. Tua irmã mora do lado aqui, família mora perto aqui, é isso?
É, aqui a minha irmã, a Esther, a mulher do partido, Nelson Galvão, que é o pai.
Todos meus amigos também. Família Galvão, família Ferrari, todas pessoas amigas, família Pecete, todos amigos da gente, né?
Todos amigos, né? E todos parentes dela aqui também, da maioria da Lorena também, né?
Uhum.
O Ferrari, parentes da Lorena também.
Tá certo.
É.
Então, tu disse que tá meio adoentado. O que o Pedro tem agora, Pedro?
Ah, o Hélio, eu tenho problema de bronquite asmáticos.
Uhum.
É, problema, né, de... problema de falta de ar, asma. E até por sinal, faz 2 anos que eu caí um tombo aqui na saída do que eu fui no banheiro, na saída do banheiro para vir para minha cama, né, que é no mesmo quarto. E enroscou a ponta do chinelo no calcanhar do outro. E eu me fui para o chão, e daí aonde que fiquei até no outro dia de tarde, daí me recolheram e levaram no posto ali, fiquei 2 dias no posto internado aqui, 6 dias no regional em Beltrão, colocaram 4 pinos no meu quarto, né? Pino que eu quebrei a perna, né?
Olha só, você é católico, Pedro?
Sou.
Você reza para que santinho, qual é o teu santinho protetor, a santinha?
Ah, Deus o livre, o nosso Pai Eterno, a Nossa Senhora Aparecida, todos os anjos e santos, Hélio, eu posso ser meio relaxado, porque eu sou sócio na comunidade da comunidade de Itaipu. Eu tinha uma casa lá, né, lá me associei, e então eu sou puxa-saco, eu sou fã de todos os anjos de santo. Eu rezo 2 vezes por dia para
todo mundo te conhece aqui no Salto do Lontra. Não tem quem não conhece, né? Ah, até os cachorros conhecem o Pedro.
Sim, até as formigas.
Até as formigas conhecem o Pedro.
Deus o livre. E também lá de Tapejara para cá, tudo Boa Esperança. Falou no abençoadinho. Ah, conheço. Se falar só no Pedro José Batista. Não conheço. Não. Quem é esse? Vão pedir quem é.
Faz tempo que o pessoal pediu. Tem que gravar um papo na varanda com o Pedro para contar umas histórias. Né? Você tem saudade do que, Pedro? Abençoadinho. Tu tem saudade do quê?
Eu tenho saudade?
É.
Ah, eu tenho saudade da gente se lembrar do tempos antigos, que a gente era mais novo, né, também.
O pai teu morreu novo, tu me falou que teu pai morreu com 58 anos.
58.
Morreu na Sede da Luz.
11 anos que nós estávamos no Paraná, você foi.
Uhum.
Morreu na Sede da Luz, ficou 18 anos sepultado lá.
Morreu na Sede da Luz.
E daí o Arsene, falecido Arsene, meu cunhado, o Garvan, daí eu mandei fazer uma caixinha de 35 de comprimento.
Trouxe os restos mortais altura, aqui pro Salto.
Para pôr os ossinhos dele e trazer pro Salto do Lontra, está aqui na casa familiar.
E com certeza a tua mãe também. A tua mãe já faleceu há alguns anos atrás, com 92 anos.
Com 92 para 93.
Uhum.
É, a minha mãe.
Uhum.
Isso, é.
Pois é, Pedro, eu fico muito feliz de você contar um pouco da tua história para nós, da amizade que você tem, porque eu conheço você desde os tempos da Sede da Luz. Aliás, não sei porque chamavam, às vezes chamavam de bigurrilho, era um...
É que nós tínhamos um agregado no nosso sítio. Nós tínhamos 2 casinhas daí, então veio um tal de Nequinho Martins de lá, de São Miguel, lá de tradição, pertencia da tradição.
São Miguel, onde eu morei, tinha uma gruta de pedra também.
Isso. Bom Retiro, isso.
Tudo.
Tá, nós íamos uma festa nesse morro lá. E daí ele foi nosso inquilino. Daí o falecido Jangulessa, ele foi comprar...
Jangulessa, onde nós moramos, na casa dele também.
Ele queria começar a criação de porco, né, de galinha. Daí ele foi e comprou uma leitura, uma porca lá do partido de Jangulessa, mas dava para desconfiar que estava cheio de, por cima, cheio de tábuas, né? Para não entrar galinha, né?
A
porca não comia galinha. Daí ele disse, os porcos aqui não comem galinha, não. Comprou a porca, trouxe. Daí quando começou, daí a criação de galinha, né? Pintinho novo, a choca começou a comer tudo. Daí ele falou assim, eu vou de volta para Santa Catarina, que aqui no Paraná só dá bigurrilho.
Muito.
Daí ficou a nossa família, por esse apelido.
Olha só dá bigurrilho. Eu me lembro que o pessoal chamava de bigurrilho, então era um apelido, então, né?
É apelido.
Não,
sobrenome é Batista.
Batista. Bem, nós vamos encerrar o programa tocando a música Xote Laranjeira. Foi esse Xote Laranjeira que você dançou, Pedro?
Foi, sim, senhor. Xote Laranjeira. Eu adoro, viu?
E vai oferecer pra quem esse Xote Laranjeira? Meu, vamos oferecer pra quem, Pedro?
Hã?
Vai oferecer pra quem esse Xote Laranjeira?
Eu, em primeiro lugar, pro Hélio Alves, que está aqui no meu lado, que
isso.
Presente está aqui na minha casa. E também, não sei se é a secretária. A
Ana é nossa produtora do programa. Trabalha com a gente na Rádio Ampere.
E pros pessoal...
Olha, eu tô falando com o Pedro, deu a tosse no Pedro, né, Pedro? Ainda bem que deu no final do programa.
Para os pessoal de Ampere, aqueles meus colorados, Hélio, que moram por lá. né? E todo o pessoal que está ouvindo, né? Nosso bate-papo aqui com o Hélio, aqui na minha casa, né?
Então, muito obrigado por me receber aqui, Pedro.
Eu que agradeço você, muito obrigado você, que Deus que te ajude, Hélio, que você sempre seja assim, de coragem, que você sempre seja animador. Né? De programa, de festa, né, Hélio? Você sempre vinha na Sede da Luz, toda a Sede Colono, você vinha com a tua turma lá, os músicos, né, os gaiteiros, né, vinha lá, e você adorava a comunidade que você morava lá, você adorava aqueles pessoal lá da Sede da Luz, você gostava mesmo por demais. Você também morou na Cordilheira, lá no...
Marafão, Formiga.
Lá no Bonfim, aparecia mais no Bonfim, né? Você morou lá também, eu me lembro na época. Eu estive até na casa de vocês lá no Bonfim.
Eu estive, Que bom, meus amigos. Esse foi meu amigo Pedro José Batista, popular abençoadinho, 80 anos de vida. Estivemos na sua casa, registramos um pouco da sua história para contar para o povo, para suas irmãs, para os seus sobrinhos, afinal, para toda a família Batista aí. Muito obrigado, viu, Pedro?
Eu que agradeço de coração, viu, Hélio, de você vir, você estar nesse momento aqui do meu lado, aqui batendo um papo, de você vir gravar a minha voz aqui, contar os passados, né, que você foi pedindo para mim e eu fui respondendo, né, fui comentando para você os passados nossos, né?
Tá certo. Então encerramos. Obrigado ao Jornal do Beltrão, a Vídeo Foto Central, a Ana, que é a nossa produtora. Deixamos a música O Shot Laranjeira, encerrando o papo na varanda de hoje. Um grande abraço, saúde e paz e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.